Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, à espera das informações. Estamos agora falando do clima, né? E mais destaque ainda para o início da primavera. Para ser exata, a primavera começa no Brasil às 22 horas e 53 minutos deste sábado. O que essa estação traz de novidades? O que a gente pode esperar em termos de chuvas, de temperaturas, enfim, qual a análise que a gente pode fazer em relação ao que vem por aí? Perguntas para Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Primavera, viu, Morgana, é uma estação muito importante aí para os produtores rurais que ficam de olho, né, nas chuvas, na volta das chuvas, enfim, aguardando aí a regularidade das chuvas para iniciar o plantio. Será que eles vão ter essa condição? E mais do que isso, é tão preciso assim, 22 horas e 53 minutos? É assim mesmo que começa a primavera? Seja bem-vinda, Morgana.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, inicialmente a primavera, o início da estação, é um fenômeno astronômico, né, no qual marca aí a passagem da Terra em relação ao posicionamento do eixo do Sol. Nesse dia, nesse horário, exatamente os mesmos hemisférios, norte e sul, recebem a mesma quantidade de energia solar. Então, por isso que é uma data tão precisa e até mesmo no horário. A gente tem aí o equinócio da primavera, sendo o período no qual ambos os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de radiação. Por isso que é tão preciso, Alex. Mas a gente tem que fazer a nossa vertente voltada para a meteorologia, para a climatologia. Não é que no dia que inicia a primavera vai rodar a chavezinha e tudo vai mudar. A atmosfera, né, os fenômenos meteorológicos, eles têm uma inércia. E isso acontece gradativamente, paulatinamente. A gente já viu, né, esse ano, a gente está, felizmente, com um ano bastante diferente, principalmente dos anos anteriores, 2016, 2015, que a gente teve aí um período seco bem rígido, né, bem rigoroso. Esse ano, a gente já teve aí as primeiras chuvas no mês de agosto, né, principalmente no Mato Grosso, Goiás. A estação seca não foi tão severa. E quando se iniciou setembro, a gente já observou essas primeiras chuvas e já estamos vivenciando um momento de transição. Então, não necessariamente com a chegada propriamente dita da primavera ocorreu essa transição. A gente já está observando mudanças significativas nos padrões atmosféricos.
Tá? Mas isso quer dizer que a gente vai ter uma primavera dentro da normalidade, com aquelas condições tradicionais que, como você bem lembrou, há muito tempo a gente não vê, Morgana?
Aparentemente, sim. A gente observa que, como em termos de fenômeno climático de grande escala, que seria, no caso, o El Niño ou La Niña, a gente não está sob a influência ainda de nenhum desses, muito pelo contrário, a gente está com um padrão de neutralidade das águas do Pacífico Equatorial, a gente tem um início de primavera com todas as condições de termos aí padrões dentro da climatologia. Obviamente que há um desvio, né? Ou para mais ou para menos, aí a gente vai analisar o que os modelos numéricos, em termos climatológicos, apontam para o próximo trimestre. Mas a gente já sai de um patamar favorável quando comparado com os anos anteriores.
E o INMET já tem esses modelinhos aí, ou pelo menos a expectativa para os próximos 3 meses, não é isso, Morgana?
Sim, desde a semana passada a gente já publicou no nosso site a atualização dos mapas do boletim do prognóstico climático e desde o início desta semana a gente já também emitiu a nota do prognóstico climático para a estação em si. Toda primavera fazendo a descrição, né, de quais as características. Vamos olhar juntos?
Vamos lá.
O internauta depois com mais calma, ir lá na nossa página, dar uma lida. Então, se você entrar no www.imet.gov.br, não precisa de nenhum esforço, que a gente já colocou um pop-up, né, o nome técnico aqui para chamar a atenção, um bannerzinho, que é só clicar e vai aparecer todo o texto bem detalhado, né, do que é a primavera, as principais características, toda essa questão do fenômeno El Niño, que eu falei bem rapidamente, e a característica de cada região do país e o que se espera da próxima estação, né, em termos de chuva e de temperatura. A gente tem aqui os mapas de anomalia de precipitação, o da esquerda e o da direita de temperatura. Esses mapas aqui também podem ser visualizados aqui na nossa parte de clima, previsão sazonal do IMET. Ela vai abrir um mapa um pouquinho maior, a gente tem uma visão um pouco melhor do comportamento, mas o documento completo está aqui na nossa página principal, onde tem todo o detalhamento, né, estação por estação, região por região do país, de qual vai ser a perspectiva para a próxima estação. A gente tem um indicativo, Alex, que a região sul do país vai ter no trimestre outubro, novembro e dezembro, precipitações acima da média. Na região central, um padrão de normal a ligeiramente abaixo. Na região nordeste, principalmente no interior da região, a gente ainda tem um período seco, aí a partir de novembro se iniciam as primeiras chuvas ali na região do Mato Piba. E na região norte, a gente tem o centro-sul da região também iniciando a estação chuvosa.
De maneira geral, a gente tem uma primavera com as características tradicionais, então, Morgana?
Exatamente. Se a gente olhar essa parte central do país e observarmos esses tons de amarelo, a gente, a princípio, fica meio receoso, né? Porque o amarelo indica precipitações ou anomalias de precipitações abaixo da média. Mas em termos numéricos, a gente tem variações entre 10 e até 50 milímetros nos três meses. Então, são variações não tão significativas, diluídas nos três meses. Então, como eu falei no início, a gente tem um ano, né, para uma primavera de 2018, para iniciar a próxima safra de verão 2018-2019, bem mais favorável em termos climáticos do que o ano passado.
E em termos de temperatura, algum detalhe, alguma coisa importante de se destacar?
Em termos de temperatura, a gente já viu que mesmo no finalzinho do inverno, a gente já não teve incursões de massa de ar frio, né, Alex?
É verdade.
Aquelas temperaturas mais baixas não foram tão recorrentes, principalmente final de agosto, início de setembro. A partir de agora, a gente já começa a ter uma elevação das temperaturas e na maior parte do Brasil central, a gente vê um predomínio de temperaturas ligeiramente acima da média, entre 0,2 e 0,4 graus. Essa é a perspectiva climática dentro do trimestre.
Agora, e o El Niño, então, não vai ter influência sobre a primavera, mas verão ele já começa a se despontar, é isso, Morgana?
O que os principais órgãos de meteorologia, tanto nacionalmente, né, nível nacional, como o próprio IMET, e as agências internacionais estão divulgando, inclusive a OMM, né, que é a Organização Máxima da Meteorologia no Mundo, é que há uma probabilidade de, na ordem de 70%, ou superior a 60%, de que no final da primavera, início do verão, o fenômeno El Niño se estabeleça. Mas isso é uma probabilidade. A cada mês, conforme o monitoramento, principalmente das águas do Pacífico Equatorial, né, com toda a questão das boias, dos satélites meteorológicos vão sendo atualizados, os modelos climáticos vão sendo realimentados e essa previsão vai sendo atualizada. O maior impacto, né, se vir a acontecer ou ocorrer a configuração do El Niño, vai ser principalmente no verão.
Tá. E o El Niño se caracteriza por chuvas bastante significativas no sul do país, né?
Isso. O que é que se tem de padrão, que a gente fala até canônico, que é o padrão típico, normal, né? É porque o El Niño tem algumas variações. Que quando há um aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial, a circulação geral da atmosfera ela muda e a gente tem uma maior ocorrência de chuvas concentradas no sul do país, no sul do Brasil, em contrapartida, um déficit mais acentuado das chuvas na região nordeste. Nas regiões centro-oeste, né, na região centro-oeste e na região sudeste, a interferência do fenômeno climático ela é mais acentuada dependendo da intensidade. Como as previsões mostram uma probabilidade de que o fenômeno se estabeleça com uma intensidade fraca, a princípio não tem grandes preocupações para essa área mais central do país. Se o El Niño vir a ocorrer, de imediato, né, as áreas onde os impactos seriam mais sentidos seriam a região sul e a região nordeste, mas é preciso a cada mês acompanhar as atualizações.
Muito bem. Bom, Morgana, vamos então entender o que vem por aí nas próximas semanas. A gente já tem áreas onde o plantio já foi iniciado, regiões que ainda estão esperando por mais chuvas para garantir, para garantir o andamento aí do plantio. Hoje mesmo a gente conversou com o pessoal em Goiás, que apesar de ter registrado chuva e bons volumes de chuva, a condição de secura era tão grande que é preciso mais chuva para dar tranquilidade para o início do plantio. E a gente já viu regiões em que, por exemplo, no Paraná, onde o plantio avançou já bastante, tem um percentual importante já de área plantada, mas não pode faltar chuva. A gente já tem essa condição de chuva firmada aí para as próximas semanas. Eu me lembro que na semana passada você alertava aí para uma possível condição mais seca, né? Nessa semana que vai entrar agora. Como é que está essa situação, Morgana?
Vamos lá. Antes de falar de como é que vai ser a próxima semana, eu queria, já que você começou a falar dos tratos para a próxima safra, mostrar o mapa de chuva dos últimos 5 dias, Alex.
Uhum, muito legal. Já tem bastante umidade registrada, né, Morgana?
Muita umidade, as chuvas dos últimos dias foram muito significativas, principalmente no Paraná, na região oeste, no centro-sul e leste do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em Goiás, mas como você falou, a condição do solo era tão seca que ainda não deu aquela umidade a nível de saturação, né? Preciso esperar um pouquinho mais. Vamos agora ver como é que a próxima semana deverá se comportar. A gente teve uma semana de pancadas de chuvas, até fortes, localmente fortes, inclusive em Catalão houveram 2 mortes, Alexandre.
Ah, é? Em função da chuva?
Em função da chuva, trabalhadores que estavam trabalhando foram surpreendidos aí com o riacho que transbordou e, infelizmente, houve essas perdas de vidas. Para o próximo final de semana, a previsão ela se mantém no sentido de haver uma diminuição das condições mais úmidas na faixa central, pegando Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Na região sul deve ter um sábado um pouco mais aberto, mas a partir do domingo deve voltar a a chover no Rio Grande do Sul, inclusive na região ali da campanha, são esperados volumes acima aí de 50 milímetros, mas não é que não vai chover no centro-oeste durante o final de semana. A gente vai ter maior abertura de sol, calor e ainda temos umidade, o que são combustíveis para, no período da tarde, formar aquelas pancadas de chuva isoladas, mas ainda não são aquelas chuvas plantadeiras. A partir de segunda, terça-feira, a gente tem um sistema se organizando com um pouco mais de intensidade na região sul, uhum. Ou seja, o início da semana tende a ser mais chuvoso no sul do país. Na região central vai ser uma continuidade desse final de semana, as temperaturas vão estar em elevação, mas sempre com condição de dar uma chuvinha mais pontual, principalmente ali no oeste do Mato Grosso, já no sul do Mato Grosso do Sul. E a partir de meados, né, e mais para o final da semana que vem, é que a chuva deve voltar com um pouco mais de intensidade para a região central. Ou seja, aquela nossa previsão do início da semana, de que a última semana de setembro fosse menos chuvosa do que essa que passou, ela está se confirmando, Alex.
Uhum. E nessa imagem que a gente está vendo na tela, dá para ver o início de uma formação de um corredorzinho ligando ali o norte do país, Morgana. Isso vai vingar? Isso vai virar chuva regular?
A gente tem observado que o padrão atmosférico já mudou e a gente já tem esse transporte de umidade da região norte em direção à região central do país, o que já é um indicativo de transição. A gente já não tem mais aquele padrão de massa de ar seco
impedindo
impedindo totalmente a formação de nuvens de chuva. Isso a gente já pode dizer que foi quebrado. A gente já não está mais naquele período crítico. Agora, à medida que a estação vai evoluindo, que a gente falava que setembro começam as chuvas, porém, a regularidade dessas só a partir de outubro. E, de fato, os modelos indicam que realmente isso tende a acontecer a partir de outubro, viu, Alex?
Né? Então, calma aí, vamos esperar mais um pouquinho antes de sair plantando, é isso, né, Morgana?
Exatamente. Agora a gente vai ter uma condição mais chuvosa na região sul do país.
Uhum.
Início da semana que vem, até pelo menos meados da semana que vem. Vai ser uma condição bem mais favorável para chuvas nos três estados da região sul. E a partir do final da próxima semana, início de outubro, é que as chuvas tendem a se deslocar um pouco mais para a região central, mas não quer dizer que ele vai ficar totalmente sem chuva.
A minha dúvida é a seguinte, esse período sem chuva aí é muito grande a ponto de faltar chuva para soja ou para o produto que já está plantado, Morgana? Ou aparentemente é questão de uma semana só e as chuvas se restabelecem depois disso?
Você tirou as palavras da minha boca, é questão de semana. A gente tem que dizer que a partir do início de outubro já haja uma maior condição de regularidade das chuvas na região central, né? Com esse deslocamento da região sul para a região sudeste, parte da região central, a partir principalmente aí do dia 5, 6 de outubro.
Não é um veranico, então, a gente pode ficar tranquilo.
Não, até porque a gente ainda não pode falar...
É verdade, você já explicou da última vez.
Propriamente dito, né? Porque a estação chuvosa em si, ela ainda não está estabelecida.
É verdade, você já tinha explicado isso da última vez e eu estou insistindo com a pergunta. Mas vamos lá, olhando aí a longo prazo, tem...
Pode Desculpa, falar. Em termos de 15 dias de previsão, A gente tem que ter muita cautela nesse espaço temporal dos últimos 7 dias, porque, por exemplo, ontem, a gente acompanha todo dia, os últimos 7 dias indicavam uma condição mais úmida. Hoje, houve essa mudança um pouco mais significativa. Mas, pelo padrão atmosférico, pelo escoamento, aí, principalmente na média e alta troposfera, a gente observa que, como eu falei, eu acabei de dizer, que a partir do dia 5, 6, vai ter uma condição relativamente mais úmida se distribuindo aqui no Brasil Central. Até lá, não é que não vai chover, vai chover, mas a chuva vai ser mais de caráter pontual, irregular, isolado. Né? Exatamente. Agora, os maiores volumes tendem a se concentrar na região sul. Muita chuva na região sul na última semana de setembro.
Então, chuva irregular segue sendo prevista para a região central e boas condições para a região sul, certo?
Exatamente.
Muito bem. Fica então a dica para você, produtor, que está se preparando aí para o plantio. As nossas próximas conversas com a Morgana lá no IMET serão fundamentais aí. A partir das próximas conversas, a gente já vai começar a definir que horizonte a gente tem a partir, então, do início de outubro. Certo, Morgana? Vai ficar mais claro, né?
Exatamente. A partir do início de outubro, a gente vai ter um panorama um pouco mais bem definido e a gente vai poder dar uma previsão mais assertiva, né, em termos semanais, né, de como é que vai ser o comportamento, principalmente a distribuição espacial dessa chuva.
Muito bem. A Morgana já lembrou, se você quiser mais detalhes, mais informações, lá no site do IMET, www.imet.gov.br. Você pode acessar o site, procura lá, enfim, entenda como vai ser a primavera. Está muito legal essa descrição aí feita pelo IMET em relação à primavera. Saiba o comportamento aí para a sua região e evite problemas, evite transtornos aí com o clima na produção desse ano da sua lavoura, tá certo? Morgana, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta aí atualizando as informações, tá certo?
Joia, Alex, nós que agradecemos. Excelente final de semana para todos.
Para você também. Muito bem, tá aí Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.